Lição 4. Ganância. Querendo sempre ter mais. Texto base. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6, 10. Objetivo. Entender que a ganância é pecado e não pode ser relativizada, e valorizar o cuidado e amor que Deus dá a seus filhos. Introdução. Vivemos em uma sociedade que constantemente estimula o desejo por mais, mais dinheiro, mais posses, mais status e mais poder. A ganância, muitas vezes disfarçada de ambição saudável ou de resultado do sucesso, acaba sendo normalizada e até celebrada, tanto no mundo secular quanto em ambientes religiosos. Mas não se engane, a ganância é pecado. E o que a Bíblia ensina sobre isso? Como romper com este pecado? Esta é a proposta desta lição. Seremos chamados a reavaliar nossas motivações, valores e prioridades à luz do reino de Deus e fortalecer o que a palavra de Deus nos ensina, isto é, que o lugar de primazia em nosso coração e mente é de Deus.
Primeira parte. De olho na mídia. O dicionário Oxford afirma que ganância é a ânsia por ganhos exorbitantes, um desejo exacerbado, exagerado, em ter ou de receber mais do que os outros. Ainda, vale ressaltar que a ganância está diretamente ligada à avareza, e o conceito histórico desse pecado se origina da palavra hebraica mamon, que significa literalmente dinheiro. Desta forma, o ganancioso acaba por buscar posses, de forma egoísta e insaciável, sobretudo quando se trata de dinheiro, riqueza ou outro tipo de posses. Nessa busca, ignoram-se limites morais, comportamentos éticos e até o bem-estar do próximo. Na última Mega Sena da virada, o prêmio pagou mais de R$1 bilhão. E na expectativa de ganhar esse prêmio, um grupo de apostadores chegou a gastar R$12 milhões em apostas. A pergunta que muitos se fizeram foi: por que alguém que tem tanto dinheiro para apostar quer ganhar mais? Diante desta pergunta, uma resposta definitiva é: se tem algo que nunca é demais, para quem tem ou para quem não tem, é o dinheiro. Isso se parece muito como Dante fala do ganancioso: depois de comer, tem mais fome. O ganancioso sempre quer mais, mais riqueza, mais posses, mais poder, e assim, transforma os bens em fins, isto é, em deuses. Na Divina Comédia, a punição aos avarentos era carregar uma pedra montanha acima, mas antes de chegar ao topo, a pedra caía, então eles desciam e começavam tudo de novo. Essas pedras simbolizavam o apego pelos bens materiais, o resultado das suas obsessões e posses. A ganância pode levar à usura, à fraude e ao roubo para acumular bens, dureza de coração em relação aos necessitados. Pergunta 1. Por que o desejo exagerado por dinheiro e posses pode levar o ser humano a ignorar limites morais e transformar bens em deuses? Baseie-se nos comentários do tópico anterior.
Segunda parte. De olho na Bíblia. Vivemos em uma sociedade onde a ganância é comum, até incentivada. Em um contexto em que o ser cabeça e não cauda tem sido interpretado segundo o interesse do leitor ou expositor, em uma sociedade cristã já inundada por teologias tais como a da prosperidade, é quase inevitável a tentação de enriquecer, de obter altos padrões de vida. Neste contexto, quase que sem se dar conta, a pessoa é dominada pela ganância. Mas o que a palavra de Deus nos ensina? Vejamos. Um pecado insaciável. Um famoso filósofo grego chamado Epicuro, quando alertava sobre a ganância, dizia: queres ser rico? Pois não te anseies em aumentar teus bens, e sim em diminuir sua cobiça. Seus ensinos foram valiosos, e muitos se tornaram seus seguidores. São inclusive citados em Atos 17. Mas, cerca de 600 anos antes dele, um sábio já trazia o alerta adequado. Em Eclesiastes 5:10, o pregador afirmava que quem amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Este verso mostra que o ganancioso nunca se sentirá saciado, que sua corrida pelos tesouros deste mundo é uma busca sem fim. O Espírito Santo usa Salomão para nos advertir sobre a vaidade da prosperidade.
Dois importantes estudiosos da Bíblia, Wiersbe e McAllister, analisam o verso de Eclesiastes e concluem que a pessoa que ama o dinheiro não encontra satisfação, e esta busca gananciosa por bens é insaciável e infeliz. Isso é verdade, pois o coração humano foi criado para ser satisfeito apenas por Deus, que somente em Deus encontraremos nossa maior riqueza, satisfação e felicidade. Eclesiastes 5, 19-20.
2. Um pecado destrutivo. O fato de ser insaciável torna o pecado da ganância extremamente destrutivo. A riqueza não é uma maldição em si, nem a pobreza uma bênção em si. Ser rico não é pecado, nem ser pobre é uma virtude. O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. O problema não é ter dinheiro no bolso, mas ter o dinheiro no coração. Mas por que a ganância pode ser tão destrutiva? Em primeiro lugar, porque destrói nosso corpo físico. Tal ânsia por ter sempre mais pode levar seu corpo à ruína. 1 Timóteo 6, 10. Eis aqui um dos principais componentes do estresse e da ansiedade. A insatisfação e a pressão aumentam o estresse, e isso levará a problemas cardiovasculares, enfraquecimento do sistema imunológico e distúrbios do sono no hoje e no futuro, cansaço em lugar de descanso. Em segundo lugar, porque nos conduz a outros pecados. Preste atenção no que diz o texto de 1 Timóteo 6, 9. Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Eis a realidade. A ganância é um terreno escorregadio, que empurra o indivíduo para outros desejos loucos e perigosos. Na intenção de ficar rico, o ganancioso engana as pessoas, corrompe, oprime, rouba e até mesmo mata. Finalmente, em terceiro lugar, porque a fé deixa de ser relevante. O apóstolo Paulo diz que por causa da ganância, a pessoa pode chegar ao ponto de desviar-se da fé. 1 Timóteo 6, 10. Ou seja, Deus deixa de ser relevante. A ganância faz com que fixemos nossos pensamentos em nós mesmos, em nossa satisfação, e os outros se tornam meios ou obstáculos em meu caminho, incluindo Deus. Por conta disso, tais pessoas se atormentam com muitas dores. 1 Timóteo 6, 10. Com peso na consciência, este amor ao dinheiro as levará à desilusão e ao vazio. 3. A orientação graciosa. Agora, é importante deixar claro que não é pecado buscar conforto, estabilidade financeira, um bom carro ou uma boa casa. O pecado consiste em empregar todas as suas forças, seus pensamentos, todas as suas ações para alcançar conquistas materiais e se esquecer do reino de Deus. A igreja primitiva possuía cristãos ricos. 1 Timóteo 6, 17. Deus é a fonte da verdadeira prosperidade, aquela que não vem acompanhada de ansiedade e aborrecimentos. Provérbios 10, 22, Eclesiastes 5, 19. Enfim, não é pecado ser rico ou bem-sucedido, é pecado ser ganancioso. Mas o texto de 1 Timóteo 6 continua, e nele lemos nos versículos 11 e 12. Mas tu foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. A graça de Deus se revela através da orientação categórica de fixar os olhos no que é realmente valioso. Mantenha sua fé, permaneça sendo piedoso, paciente, seja justo, ame ao próximo. Além disso, se você possui recursos, seja generoso em compartilhar. 1 Timóteo 6, 17 a 19. A dificuldade em ser generoso pode revelar um coração ainda apegado a coisas materiais. A palavra de Deus ensina é que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Lucas 12, 15. Por isso, somos orientados graciosamente a buscar as riquezas espirituais porque elas são eternas. Mateus 6, 19 a 20. E a deixar o reino de Deus sempre em primeiro lugar. Mateus 6, 33. Que estas palavras encontrem lugar em nosso coração e em nossa mente.
Pergunta 2. Porque a busca incessante por bens materiais não traz satisfação ao ser humano. Ainda, onde podemos encontrar verdadeira riqueza, satisfação e felicidade? E por quê? Baseie-se na primeira parte do item 2 e nos textos de Eclesiastes 5:10 e 5:19-20. 1 Timóteo 6:17. Pergunta 3. Embora a riqueza não seja um mal em si, comente sobre o quanto a ganância é um pecado destrutivo a ponto de afetar a saúde física, nos levar a outros pecados e nos fazer desviar da fé. Baseie-se na segunda parte do item 2 e no texto de 1 Timóteo 6:9-10. Pergunta 4. Buscar conforto e prosperidade não é pecado, mas sim fazer com que isso ocupe o lugar do reino de Deus. Desta forma, como o cristão é chamado a priorizar as riquezas espirituais e viver a verdadeira vida da fé? Baseie-se na terceira parte do item 2 e nos textos de Provérbios 10:22, 1 Timóteo 6:11-12, 17-19, Lucas 12:15, Mateus 6:19-20, 33.
Terceira parte. De olho na vida. 1. Diante do pecado da ganância, viva o chamado à generosidade. Já aprendemos que a ganância pode levar nosso corpo à ruína e nos conduzir a outros pecados. Nosso corpo inevitavelmente sofrerá na busca contínua por satisfação, felicidade e realização. O esforço estará no conquistar, manter o que foi conquistado e ampliar o que já se tem. Isso pode ser exaustivo. Além disso, esta busca poderá nos induzir a ações muitas vezes imorais, antiéticas e dolosas contra nós e ao próximo. Por isso, a proposta do Evangelho é o contentamento e a busca da correta satisfação em Deus, além do chamado à generosidade. Provérbios 11:24-25, 22:9, Atos 20:35 e 1 Timóteo 6:17-19. A generosidade é um excelente antídoto contra a ganância e a avareza, pois tal prática nos faz pensar no outro e em suas necessidades, em vez de nós mesmos. E como nos tornarmos cristãos generosos? Comecemos refletindo na generosidade de Deus. Uma vez que percebemos que as coisas que temos nos foram dadas por Deus e que Ele é o dono legítimo de tudo, começa a ser um pouco mais fácil abrir mão delas e ser generoso. 2. Diante do pecado da ganância, identifique seu verdadeiro valor. Enquanto o ganancioso pensa em si, como filhos salvos pela graça, somos chamados a viver de forma altruísta, generosa, desprendida. Somos chamados a pensar no próximo e conscientes do cuidado de Deus para conosco. Ele tem cuidado de nós e das nossas necessidades. Filipenses 4:19 e 1 Pedro 5:7. Se liga! O valor da nossa vida não está naquilo que possuímos agora ou que lutamos para possuir no futuro. Nós já valemos muito. Valemos muito porque somos amados. O Deus Todo-Poderoso e Soberano nos amou de modo impensável. João 3:16. Assim, o seu valor não está no que você tem ou é, mas no que Cristo fez por você. Glórias a Deus por isso. Pergunta 5. A satisfação e realização por meio da ganância pode nos levar ao desgaste físico e moral. Como o ensino bíblico que chama o cristão a escolher o caminho da generosidade pode ajudar neste sentido? Baseie-se na primeira aplicação. Pergunta 6. Como a compreensão do cuidado de Deus e do valor que temos em Cristo nos chama a abandonar a ganância e a viver de forma altruísta, generosa e desprendida? Baseie-se na segunda aplicação.
Desafio da semana. A partir do que foi aprendido, podemos ser objetivamente desafiados a 1. Reavaliar prioridades à luz do reino de Deus. Durante a semana, examine honestamente onde você tem investido mais energia, tempo e pensamentos. Nas conquistas materiais ou nas riquezas espirituais? Ore pedindo que Deus revele qualquer sinal de ganância no coração e tome uma decisão concreta de priorizar práticas espirituais: oração, palavra, serviço e comunhão, buscando primeiro o reino de Deus. E 2. Substituir a ganância pela generosidade consciente. Haja intencionalmente contra a lógica da ganância e pratique a generosidade. Isso pode envolver compartilhar recursos, ajudar alguém em necessidade ou servir sem esperar retorno. Faça isso como um exercício de fé, lembrando que a verdadeira satisfação está em Deus e que amar o próximo é parte essencial de uma vida que honra a Cristo.